Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todos os domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19 horas e 30 minutos. Hoje aqui na parte técnica comigo novamente o Euri, está aqui comigo junto. E nós estamos gravando o programa antes porque domingo de carnaval a gente nem consegue chegar aqui na rádio devido à multidão. Então estamos gravando com antecedência para passar o programa com um conteúdo bem legal. Euri está aqui comigo, também vai viajar para Roseira, interior de São Paulo, ali perto da fronteira já com o Rio, para visitar a família dele. Ele é riquinho, vai poder viajar. Eu não posso, tenho que ficar trabalhando. E aí, nós estamos gravando o programa na sexta. Hoje eu já participei ao vivo na TV Alto Astral, às 11 horas, com meu amigo Edu Scarfon. Estou aqui gravando na parte da tarde o programa e daqui eu vou lá para o Morumbi fazer uma gravação às 16 horas do programa Falando de Consciência e Espiritualidade, que vai ao ar na terça-feira de carnaval. E sábado eu vou fazer uma live com o pessoal do Japão às 10 horas da manhã, que é 10 horas da noite lá, e às 16 horas com o pessoal de Londres, no caso 19 horas lá. Então sábado de carnaval, estou gravando sexta, domingo entra o programa, terça entra o outro programa lá, e aí a gente vai levando e fazendo o melhor possível na correria das coisas, mas tentando sempre passar algo dentro de um contexto espiritualista aberto, que seja saudável e positivo, porque isso é o que eu sei fazer de melhor e espero aqui também estar passando para vocês esses conteúdos sempre dentro de uma vibe espiritual, sempre aberta, como é a maneira que eu sou e que eu gosto de abordar. Cada pessoa tem que abordar os temas de acordo com o próprio temperamento, sua maneira de sentir e ver. Ninguém é igual. Um é mais técnico, o outro é mais religioso, o outro é mais místico, o outro é mais espiritualista. E daí vai. De repente, alguém sente algo, é um médium desenvolvido. O outro é alguém que começou a sentir algo inicialmente e ainda não está entendendo, mas está tentando entender. O outro é um estudante espiritual de alguma área que quer aprofundar um tema que ele está lendo na literatura desses temas. Então, temos sempre muitas pessoas com níveis variados estudando a parte espiritual em vários contextos. O que deve ser levado em conta é o conjunto e o que aquele conjunto traz na consciência da pessoa. Não estou falando de salada mística, nem colcha de retalhos espirituais. Não, eu estou falando de alguém que com inteligência abre a mente e busca captar coisas evolutivas e positivas e adicionar na própria consciência, na sua maneira de pensar e sentir do jeito dela, não do jeito dos outros. A gente tem que desenvolver e trabalhar dentro daquilo que a gente gosta, que vai trazendo equilíbrio, paz e coisas boas que você sente dentro daquele contexto. Algumas pessoas gostam de um contexto mais particularizado. Elas estão felizes dentro de uma área, devem continuar ali felizes. Outras não se sentem bem apenas em uma abordagem, devido à própria característica da pessoa. Então não deve ficar numa área, ela deve abrir. Pode até participar de uma área, mas mente aberta. Então as pessoas, cada uma tem seu jeito. O que a pessoa deve observar é se a abordagem dela está deixando ela bem, para que ela faça coisas positivas e evolua dentro do jeito dela, na vibe que ela quiser. Então, estudos espirituais não representa um lugar específico ou uma doutrina. É estado de consciência de cada pessoa. E, às vezes, uma pessoa cética, materialista, pode ser mais espiritualizada na ação dela do que um estudante espiritual todo enrolado e que não produz nada bom. Mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. Quantas vezes vocês viram eu repetir isso aqui? Quantas vezes eu vou repetir como forma de alerta? Não é o que a pessoa acredita, ou se ela está num grupo ou não. É o que ela é. O que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz, dá a média do que ela é enquanto pessoa. Espírito manifestado na carne como ser humano. Não é o que você acredita ou o rótulo do que você acha que faz o que você é. O que faz o que você é, é o que você é, pensando, sentindo e agindo. Muitas pessoas criam capas espirituais, criam personas, personagens externos diante do público, sendo que dentro dela ela nem pensa daquele jeito, mas faz um jeito de ser na apresentação pública. E aí acaba criando uma máscara externa que não corresponde com o que ela tem dentro. E o que, que cada pessoa tem dentro, cada um de nós? Somos uma mistureba de coisas muito legais e coisas muito estranhas. Temos qualidades e defeitos dentro de nós. À medida que a gente vai tentando aprofundar algum tema, é para melhorar a qualidade e lentamente dissolver o defeito numa luta constante que nunca vai terminar, porque só o eterno é perfeito, né? Só a causa primária interpenetrante a tudo, todo. No nosso caso, a gente sempre vai ter algo a saber no infinito das coisas que a gente não sabe. E por mais que a gente aprofunde, nós nunca vamos saber o suficiente em relação ao infinito. Mas podemos saber bastante sobre o infinito dentro de nós mesmos. Aí sim, dá para mergulhar, trabalhar, evoluir. Todos nós nesse universo interno, aí nós somos muito parecidos. Temos muitas coisas legais e muitas coisas estranhas convivendo dentro da gente. Quando alguém projeta uma máscara ou uma persona, só projeta o lado que ela acha bom, mas a sombra dela está lá dentro. Então, é mais honesto você ser você mesmo, você mesma, do seu jeito, qualidade, defeito, misturado, mas tentando melhorar. Isso já basta para você ser honrado na sua senda. Ninguém está pedindo perfeição espiritual de ninguém, isso não existe. O que se pede é bom senso, equilíbrio, evolua, faça coisas legais, transborde o que você tem dentro de bom pela tua aura, pela tua energia a favor da humanidade de forma incondicional, melhora o que você pensa, melhora o que você sente, melhora o que você faz, aí naturalmente você transborda isso na atitude. Não é nada mais do que isso. Cada um de nós melhorando continuamente, dia a dia. Não entre nessa história de salto quântico evolutivo. Não há nenhuma técnica de crescimento consciencial baseada na preguiça. Você vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, ralar e desenvolver dentro da área que você escolheu trabalhar. Você foi fazer medicina, você não pode ficar achando que você vai do nada virar médico. Você vai ter que estudar pra caramba, praticar arte médica e se desenvolver. Isto em várias outras áreas. Se você é professor, professora, não basta você falar da noite para o dia eu sou um instrutor de algo que você não estudou, não vive aquilo. Então você tem que estar dentro do teu esforço. Não há outra maneira de você evoluir, pelo menos aqui na Terra, usando um corpo humano, com as limitações dos cinco sentidos. Nenhum de nós, quando a gente nasceu, né, não era feriado. Quando a gente foi embora, não era feriado. Não é o fato da gente ter vindo à Terra que era um dia especial para o universo. E no dia que a gente desencarnar, também não vai ser um dia especial no universo. A Terra não vai parar de girar porque você entrou num corpo ou saiu. As estrelas vão continuar a brilhar. Então, agora, dentro de nós, cada descida na Terra e cada volta para o plano espiritual é sempre um conjunto de experiências, um combo de coisas dentro da gente que são as vivências que a gente vai tendo entre altos e baixos. É mais honesto fazer isso. Então, eu muitas vezes escrevo a autoria de um texto que eu faço, eu coloco assim, Wagner Borges, mestre de nada e discípulo de coisa alguma, porque é pura verdade, né? Como que eu posso, por exemplo, aparecer como um mestre de alguém, se eu não sou mestre nem de mim mesmo? Não dá. E outra, eu mal estou dando conta de mim, como é que eu vou dar conta do outro dizendo o que, que ele deve fazer da vida dele se eu ainda estou enroscado na minha própria vida, tentando fluir e melhorar? Aí, no caso, entra a parte espiritual. Ela ajuda a melhorar. Por quê? Abre horizontes, pensa em outras coisas além só da parte material, coisas de pensar, coisas de sentir, coisas espirituais que transcendem os limites das coisas da Terra e que são algo real também e que, enquanto aqui na matéria, a gente esquece dentro de uma capa de ilusão que os hindus antigos chamavam de Maya, né, a teia ilusória que leva a gente a ficar aprisionado. Não é no mundo, é dentro da mente da gente com expressão errônea e entendimento errôneo. Não é o mundo que nos prende. Somos nós mesmos não quebrando paradigmas e nem condicionamentos na mente da gente. Então, a parte espiritual ajuda a ampliar. E isso ajuda a gente nessa luta interna para vencermos a nós mesmos. Por isso que a parte espiritual é legal. Eu não estou falando de doutrina, lugar. Eu estou falando de consciência, de abrir horizontes. E é claro que várias áreas de estudo espiritual permitem essa abertura, e aí cada um se identifica com alguma. Mas qual é o valor principal por detrás de qualquer estudante espiritual de qualquer área? Desenvolvimento, consciência, melhoria, senão para que estudar essas coisas se não for para desenvolver melhoria, transformar para algo melhor, tornar a pessoa melhor, não perfeita, não como anjo, não como missionário, mas pessoa melhor. Essa é a tarefa e já é muito difícil. Então, para a gente que trabalha com a parte espiritual, é muito importante sermos nós mesmos, não fabricar um personagem, tá? Alguém pode ser um artista popular, mas ele é uma pessoa por detrás da capa do artista. Ele tem família, vai ao banheiro, tem dor de dente e é um excelente artista, mas é pessoa. Alguém pode trabalhar a parte espiritual muito bem, mas ela é pessoa, ela vai no banheiro também. Ela pode chegar aqui, passar uma luz legal para todo mundo, vai ter que ir ao banheiro, pode ter dor de dente, pode ter momentos difíceis dentro dela mesma. Não é perfeita. Ninguém, embora ela possa passar uma qualidade legal, não há esta coisa que as pessoas imaginam no outro ou na outra pessoa, que supostamente é alguém da luz, tá? Nenhum de nós é completamente da luz. Por quê? O fato de nós estudarmos um tema elevado não significa que nós já sejamos elevados. Significa, ao estudar um tema elevado, nós estamos tentando elevar e melhorar, mas não significa que a gente está no alto, porque estudou algo alto. A gente está aqui tentando evoluir, fluir, mas é uma luta muito grande. Nenhum de nós está no ápice de coisa nenhuma. Nós estamos em desenvolvimento. Por isso, uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui, coloca uma plaquinha espiritual colada no seu chakra coronário, avisando, obra em andamento, pessoa em construção, homem trabalhando, aquela placa ali, né? Porque é isso que é verdadeiro. Então hoje, principalmente na internet, muita gente vende a ilusão de iluminação ou de uma coisa quântica que vai te dar uma evolução, ou você passar para a décima dimensão. Gente, sem estudo, sem trabalho, você não vai adiante. Sem vencer a si mesmo, lutar por dentro, e isso é sempre, você não vai conseguir equilíbrio interno. Porém, você pode projetar uma pessoa em público de alguma coisa muito bonitinha, perfeitinha, quântica, multidimensional. Só que dentro de você tem um monte de tranqueira e você vai ao banheiro daqui a pouco e o vaso sanitário não é multidimensional nem quântico. É uma necessidade básica de você sentar nele. E sentado ali, o excremento que você largar, como todos nós, é necessidade básica, não é violeta nem cheira sândalo. Então, muitas capas e personas feitas dentro da parte espiritual que não corresponde ao que a pessoa tem dentro. Por isso, a gente tem que ter mais autenticidade, ser mais nós mesmos o tempo inteiro. E aí é que entra uma coisa interessante, como as pessoas idealizaram que alguém espiritualmente é elevado e tal, elas idealizaram alguma coisa que na mente delas é perfeita, só que isso não existe. Isso explica por que que alguém que você gosta ou acompanhava o trabalho, de repente você sabe de algo da pessoa e fala, estou decepcionado, descobri uma falha, um defeito, mas aquela pessoa sempre teve esse defeito. Você que não via dentro da idealização mística daquela pessoa ser da luz, e ela pode ter um conteúdo legal e te passar, mas ela não é totalmente da luz, que nenhum de nós está totalmente avançado. Homem trabalhando, homem no sentido humano, obra em andamento, pessoa, homem ou mulher em construção. E isso é o real. Não dá para poder trabalhar com ilusão trabalhando com o despertar da consciência. E ao melhorando, você enfrenta o monstro dentro de você mesmo, fala, caramba, tem algo aqui que eu preciso lidar. E isso é o despertar da consciência. Não é vestir um manto violeta, não é acender 30 incensos, não é botar pirâmide na mão, não é você falar de extraterrestre, nem falar de Maia ou Matrix. É consciência, é ação, atitude. Porque muita gente fala de muita coisa, mas observa se ajuda alguém. No sentido pegar ali e ajudar. Fica muito no discurso, fica muito no genérico, tudo é luz, tudo é gratiluz, tudo é chante, mas cadê a atitude prática, né? Muitas vezes essa pessoa dentro dela já é uma guerra dentro dela que não corresponde àquilo. Então por que que eu estou falando isso? Eu trouxe para vocês um texto que eu recebi fora do corpo do grupo dos iniciados, aos quais eu sempre passo as mensagens deles aqui, no ano de 2015, durante uma projeção. E aí eu encaixei no corpo, sentei e anotei tudo que eu vi eles me passarem lá fora. Entrei no corpo, abri os olhos, não teve aquela história de cochilar um pouquinho. Levantei com tudo e desci, fiz o download para cá. E eu não me recordo se na ocasião eu trouxe esse texto para cá. São 11 anos antes. Talvez eu possa ter trazido, mas eu estava mexendo ontem em alguns arquivos e achei essa mensagem. E achei pertinente trazer para hoje, dia de carnaval, né? Domingão, para a gente ponderar. Por isso eu comecei falando de reflexões conscienciais. E outra, o que eu estou falando, tudo que eu falei para vocês se aplica para mim mesmo. 8 bilhões de pessoas aqui embaixo. Tem gente muito ruim, tem gente muito legal, tem gente mais ou menos. É assim, e no bolo você vai ter que desenvolver e equilibrar, mesmo no meio de tudo caótico. Reencarnou? Tá no rolo, tá no jogo. O que você faz? Você é um espírito, sabe disso. Está estudando a parte espiritual? Enquanto está no corpo humano, faz o melhor que você der. Nunca vai ser o total, porque nenhum de nós consegue tudo certo ao mesmo tempo. Sempre tem uma falha aqui, um defeito ali. Isso é comigo assim, com vocês também. Não entrem nessa vibe de iluminadinho, super médium, não sei quem, de qualquer área. Todos são pessoas e vão ao banheiro. Todos têm qualidades e defeitos dentro de si mesmos, embora possam passar conteúdos legais. Você pode ter um professor de matemática, te dar uma ótima aula de matemática. Agora, ele como pessoa pode ser complicado em casa. Você tem um professor de letras, está te dando aula, fala que, puxa, ele é um craque na literatura, é um craque no poema, mas às vezes ele é complicado nas relações dele. Então, não embole as coisas. Alguém pode ter um conteúdo legal, te passar uma série de coisas, mas por dentro ela tem coisas a resolver. Isso é assim comigo, com você e com todo mundo que está nesse planeta e também com as pessoas que estão trabalhando dentro de conteúdos espirituais. Então, eu vou agora pontuar 30... tópicos que os iniciados me passaram e eu vou pontuar em cima refletindo. E entenda bem, eu estou passando isso como espiritualista, universalista, porque eu não prendo minha consciência, eu não consigo, eu sempre tenho que estar correlacionando, fazendo analogias, pelo menos é o meu jeito. E eu não exijo que os outros sejam desse jeito. Mas para mim está dando certo, eu estou com 64 anos e para mim isto está me ajudando. Aí alguém fala, mas você tem defeito. Tem um monte, mas tem um monte de coisa legal que eu estou compartilhando, né? E se alguém prestar atenção no compartilhamento, vai pegar coisa boa e vai melhorar. Se prestar atenção nos meus defeitos, vai somar com os defeitos dela, ela vai piorar. Então, é importante. E outra pessoa que fala do defeito do outro, ela está olhando do outro, por isso ela não vê o dela. Então, todos seres humanos são assim. E a gente pode contribuir, cada um com o seu melhor, e cada um tem seus defeitos. Faz o melhor que você puder. Você não vai virar anjo ou santo, mas você pode passar conteúdos legais. E ao passar esses conteúdos e estudar, você melhora por dentro. É um aumento de qualidade que diminui algum defeito em algum momento. Então, o fato de eu estar expondo esses temas para vocês, passando essas informações, não me caracteriza como melhor do que qualquer um de vocês. Eu vou ter que ir ao banheiro depois. Eu tenho coisas a resolver dentro de mim, assim como você. Então, o fato de alguém partilhar um conteúdo luminoso não significa que ela é da luz. Significa que ela está pegando carona na luz para ver se melhora, compartilhando alguma coisa legal naquilo que ela escolheu estudar e praticar. Então, eu vou pegar agora, até daqui a pouquinho, na hora do intervalo, o Eury fez ali, levantou a mão, que falta 5 minutos, e eu não vou falar que ele adiantou o relógio, porque isso é óbvio, é um pleonasmo, uma redundância, mas é fato que já vai acabar o primeiro bloco, eu já vou iniciar esses apontamentos, e para ajudar a vocês que são novos ouvintes do programa, eu vou fazer antes, então, nesse espaço pequeno até o intervalo, uma introdução para que assim que eu voltar da vinheta do intervalo, eu já jogo esse conteúdo e vou pontuando. Nas tradições clássicas herméticas, um neófito, uma neófita, que é um calouro ou caloura, que queria aprofundar um tema espiritual, teria que entrar num dos templos iniciáticos de outrora, no Velho Egito, na Velha Grécia, já no Oriente, os mosteiros taoístas chineses no alto das montanhas, fora das cidades. Na questão hindu, do yoga, do Vedanta, do Samkhya, os rishis da velha tradição da Índia, ensinando aos discípulos, de mestre a discípulo, ou dentro de um ashram, ou no ambiente de natureza, ou isolados, mas passando a informação mestre a discípulo, sem que aquilo passasse para o público. Então, tradições antigas trabalhavam com a passagem de informação iniciática, interna. Então, alguém que está fora, um candidato, para entrar na estrutura espiritual que vai lhe orientar, tem que provar profundidade de caráter diante da tentativa de entrar no estudo espiritual. Por quê? Na visão clássica, outrora, né, hermética principalmente, a parte espiritual é a coisa mais profunda que existe. Então, o que, se falava? Não se pode dar tal profundidade para alguém raso. Não se pode falar de um grande amor para alguém que tem um coração miserável e egoísta. Então, eles criaram uma peneira, uma série de provas para testar a têmpera do candidato, para ver se o candidato era forte para entrar no templo e vencer ele mesmo, tirar o medo, levantar o véu do mistério, encarar o plano espiritual de frente, perder o medo da morte, observar que espíritos são pessoas, não é bolinha de gás, nem fantasma, coisa nenhuma, nem assombração. Então, simplesmente para alguém enfrentar esses medos e levantar o véu, vamos chamar no Egito levantar o véu de Ísis, na Índia levantar o véu de Maia, para aprofundar tem que ter uma têmpera forte para vencer os condicionamentos e desdobrar um outro nível de consciência, incluindo as saídas do corpo, ativação dos chakras, a clarividência, a percepção espiritual, a meditação, mas sempre num combo, que é o despertar da consciência, porque não adianta falar de paranormalidade sem consciência para educar as capacidades e transformar em expansão da consciência. Então, o candidato, ao passar por um conjunto de provas, que eram chamadas iniciação. A palavra iniciação e iniciado vem do verbo inir, que é ir para dentro. Para dentro de onde? Do templo, onde você será orientado, para finalmente, ao longo do tempo, se descobrir que o próprio templo é dentro do seu coração. E o verdadeiro ir para dentro é ir para dentro de si mesmo e vencer a si mesmo por dentro. Então, nas tradições clássicas que eu estou correlacionando na antiguidade, para poder aprofundar um tema espiritual, você teria que passar por um conjunto de provas iniciáticas para mostrar têmpera e caráter para receber a iniciação e daí você avançar nos diversos temas. Então, não era uma coisa de brincadeira mística. Quando um candidato se apresentava, um daqueles hierofantes ou mestres orientadores olhava para a pessoa e perguntava: qual é seu objetivo ao tentar a iniciação? Você quer poder contra teus inimigos? Vai embora que aqui não é para isso. Ou você quer sabedoria para perdoar quem te feriu? Entra. Não havia dúvida. Estudo espiritual era coisa séria, não era para ficar brincando de temas místicos, era para despertar a consciência e por isso nem todos tinham profundidade para receber a profundidade da parte espiritual. Hoje a informação está aberta, mas repara, tudo aberto, mas quantos aprofundam e melhoram com essa informação? A maioria fica girando de forma rasa em temas espirituais, sem transformar, sem avançar e sem melhorar o caráter e sem ajudar ninguém, somente girando em torno, sem jamais aprofundar. Então hoje não tem aquelas provas iniciáticas do Egito, da Grécia, por exemplo, mas tem a prova do dia a dia. Você com as pessoas, como é que você age? Como é que é você dentro do metrô lotado? Como é que você enfrenta o dia a dia? Como é que é teu estudo espiritual? Você está lutando com você mesmo para vencer e melhorar dia a dia, sem forçar a barra, sem imaginar que você vai virar mestre? Você está trabalhando realmente por uma melhoria do caráter e consciência? Então ainda está valendo os mesmos princípios. Não tem alguém te botando numa prova. Você já está na prova, que é a vida externa do dia a dia, com tanta coisa. E mesmo assim ainda tentar melhorar a si mesmo. É uma tarefa grandiosa, não é fácil, não vai ter salto quântico, coisa nenhuma. Você vai ralar pra caramba, você não vai avançar enquanto você não vencer a você mesmo. E isso é dentro de você. Pode ter 1 trilhão de universos paralelos, 1000 ETs. Nada disso desperta você se você não trabalhar dentro de você para melhorar a sua consciência. Então, isso é uma tarefa de cada um. Eurita me avisando, chegamos na hora do intervalo. Aguarde um pouquinho que eu já vou voltar já iniciando o segundo bloco com esse material dos iniciados. Eu já volto. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges Euri está ali na parte técnica. Estamos gravando esse programa na sexta-feira, antes do carnaval, para passar no domingo, porque não tem como fazer domingo ao vivo, não dá para entrar no estúdio, que está aqui na Avenida Paulista, e multidão no carnaval, a gente não consegue chegar aqui. Estamos fazendo antes, mas para passar nesse horário, domingo, 10 da manhã. E veja, em pleno carnaval, olha o conteúdo de tema que a gente está compartilhando aqui. E você aí, com paciência, espero, escutando aí, refletindo e tentando, de alguma forma, pegar alguma coisa boa do seu jeito. Sempre. Filtra tudo que eu falar, usa bom senso, vê se aquilo é evolutivo, se aquilo tem base, se aquilo te parece factível e sensato, usando o seu próprio discernimento para isso. Vê o que, é que você sente da energia também disso, de qual é a intenção de quem está passando. Por aí vocês podem filtrar muita coisa, além da aparência, além das palavras. Você pode perceber muitas coisas além, num sentido melhor. E aí você descobre realmente se aquilo é valioso ou não, se é verdadeiro ou não, usando bom senso, sentindo energia, observando, refletindo. Não precisa seguir nada do que eu estou falando. Eu não trabalho com seguidores, não estou te pedindo like, não estou te pedindo para me seguir, nada. Eu só quero chegar aqui e compartilhar a informação e torcendo para que Deus ilumine nós todos, para que a informação seja sempre positiva para todo mundo, tá bom? E antes que eu comece aqui com textos iniciados, um pouquinho antes da gravação, eu recebi uma ligação do Luciano, que o ano passado me levou para a França, para o sul da França, para um congresso onde foram vários pesquisadores muito legais, e era bilíngue, tinha tradução, eram brasileiros e franceses. E aí ele me ligou que ele quer que eu vá novamente para o sul da França. O ano passado foi um congresso com vários palestrantes, eu era um deles. Só que esse ano eles não querem fazer o congresso, eles querem que eu vá sozinho para fazer sexta, sábado e domingo um evento, uma imersão lá sobre chakras, aura e temas parapsíquicos em geral. E aí estávamos combinando isso para esse ano, quando eu for para a Europa em outubro, que eu vou para Portugal. E aí eu vou a Lisboa, Leiria, talvez a Braga e ao Porto, dependendo da organização do pessoal de Portugal. E aí de lá eu vou pegar um avião e aí eu vou para o sul da França. De lá eu vou para Londres. E aí nós temos ainda, vou tentar ver as datas, nessa mesma viagem para Dublin, na Irlanda, Luxemburgo e Zurique. E eu não sei Bruxelas lá, onde eu também vou. É a capital da Bélgica e também a possibilidade de ir em Brescia, perto de Verona, na Itália. Só para falar para vocês que acabei de acertar mais uma viagem para fora, para a França, em outubro. E se o Eury ficar direitinho, se comportar, não adiantar o relógio, eu vou levar ele para lá. E o Eury, ele é descendente italiano e ele é da família Benevenuto. Benevento. E ele me disse que tem um time lá chamado Benevento e que o Eury coleciona camisas de times do mundo inteiro. Ele é palmeirense, mas ele adora futebol e coleciona. E ele quer que eu passe lá em Brescia ou Verona para poder comprar a camisa do Benevento. Aí, de repente, eu levo ele. Ele tira férias aqui da rádio em outubro. Nós vamos para lá e nós vamos achar essa camisa do Benevento lá, Eury. Só que o pessoal vai te bater lá porque você adianta o relógio. Você sabe, eu estava no Japão, Eury, e um monte de gente que escuta o programa lá, pela internet ou pelo YouTube, falava assim, aquele Tomás, ele adianta mesmo o horário? Vários me perguntaram, porque é uma brincadeira que pegou, uma coisa que descontrai há muito tempo, né? Virou uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa com diversão, e o Tomás mesmo morre de rir, aí às vezes o pessoal pergunta para ele, você adianta o relógio? É claro que não, gente, é só uma forma de descontrair. Vamos lá. O material se chama Falando de Alquimia Interior. Por volta, aí, sei lá, século XV, XVI, XVII na Europa, as fogueiras da Inquisição no século XVII estavam se extinguindo, porque o poder temporal religioso que fazia as pessoas irem para a fogueira acusadas de bruxaria, homens e mulheres que eram médiuns e sensitivos, foram assassinados por motivos ideológicos e religiosos na fogueira da Inquisição. Era uma época muito difícil. E é claro que a religião não tem culpa disso. Religiosos usam a religião para poder fazer maldade contra outros que pensam diferente. No Oriente você também tem, só que no Oriente não teve fogueira, no Ocidente teve, mas o Oriente teve os massacres também religiosos ao longo da história. Sempre homens e mulheres usando religião para cacetar os outros. E eu sempre separo bem uma coisa da outra. O cristão de hoje não tem nada a ver com a Inquisição, mas aquilo é história. Então, naquele contexto, surgiu aquele mito da alquimia, onde homens virtuosos buscavam, através da pedra filosofal, pegar o vil metal e transformar em ouro, numa espécie de alquimia, de transmutação dos elementos. Então, os alquimistas eram tolerados pelos agentes da Inquisição, que não mexiam com eles, porque estava todo mundo interessado no ouro a ser descoberto. Isso aí é história, você pode pesquisar. Então, esses alquimistas usavam essa capa pública de alquimista, eram ocultistas, pessoas que trabalhavam a própria consciência. E qual era a alquimia? A interna, transformar o vil metal da ignorância no ouro da consciência desperta. Então, era uma alquimia interior. A história do ouro era o despertar da consciência. Então, esse texto fala de alquimia interior, tá? 30 toques conscienciais dos iniciados sob essa transmutação de dentro. E eu vou pontuar com vocês agora. Vamos lá. Primeiro toque. Espada boa é a do discernimento, que corta a cabeça do ego mais renitente. É simbólico, principalmente na Europa e também na Índia, que a espada é não um instrumento para matar o outro numa batalha. A espada, num sentido espiritual, é a espada do discernimento, que corta a cabeça da ignorância, a cabeça do ego, e decepa a ignorância para a consciência fluir. Segundo tópico. O axioma da alquimia do amor é esse. O vil metal das emoções densas precisa ser transformado no ouro da consciência. Terceiro, a verdadeira transmutação é uma arte hermética. É no templo do coração do homem, onde ocorrem as grandes iniciações espirituais. Quatro, o todo é o grande hierofante, e sua obra é a vida que pulsa em todos os seres. Hierofante é uma expressão grega, muito usada em escolas herméticas, para o mestre iniciador que submete à prova o neófito ou neófita nas provas iniciáticas, ou seja, um mestre orientador e iniciador, um hierofante. E quando se refere ao todo, no sentido de que o todo está em tudo, se está em cima, está embaixo, se está à esquerda, está à direita, se está dentro, está fora, porque o todo está em tudo. Então, repetindo, o todo é o grande hierofante, ou seja, alguém fala, meu hierofante é aquele homem, minha hierofante é aquela mulher. Agora, quem é o mestre de todos? Deus, o nome que você quiser chamar. Estou usando o nome que a gente usa no Ocidente, Deus. Mas se você quiser falar o todo, a luz, o alto, o incognoscível, o incomensurável, o profundo, o eterno, aí é de cada um. Se quiser falar Pai Celestial, fale. Se quiser chamar Mãe Divina, chame. Desde que você compreenda que há uma totalidade interpenetrante a tudo, que não tem forma humana, não é branco ou baixo, é velho ou novo, não é negro, amarelo, vermelho ou branco, simplesmente a consciência cósmica, que o nosso cérebro sequer consegue imaginar como é, mas nós conseguimos sentir no coração. Mas daí a formatar e achar que é assim ou assado, vai de cada cultura dentro da limitação da percepção. Então o todo é o grande mestre de todos os mestres. Então qual é o grande mestre de todo mundo? O eterno. Agora podemos ter orientadores evolutivos aqui e no plano espiritual, mas todos remontam a um poder maior. E essa é uma pista para vocês decodificarem uma mensagem recebida espiritualmente ou uma informação espiritual. Repara se o agente que passa a informação, seja o comunicador espiritual ou o médium, repara-se no final da mensagem, no cerne dela, se a mensagem é evolutiva, se essa mensagem passa coisas positivas para você evoluir. E com um detalhe importante, todo e qualquer ser espiritual elevado nunca diz que ele é a causa de nada, sempre pede a pessoa para refletir num poder mais alto. Essa é uma chave de que aquilo vem de um plano superior. Espíritos enganadores não se referem a um poder superior. Tentam orientar como se fossem eles mesmos. Eles não falam de algo a mais, porque se eles mesmo falarem, a mente deles vai buscar algo maior e eles acabam melhorando. Então eles negam veementemente qualquer coisa da luz dentro da ilusão deles. Então, filtra a mensagem, vê se o tema é sensato, vê se é da luz, vê se é evolutivo, vê se melhora a pessoa e vê se remonta a um poder superior acima de todos. Vamos lá, 5. Eis uma grande arte alquímica, o perdão, que liberta o coração das garras do tigre das emoções violentas. 6. O destino do homem é a consciência cósmica, mas antes, a experiência no cadinho das vidas sucessivas, o aprendizado na matéria, a alquimia de viver. Gente, nosso destino é a consciência cósmica. Podemos evoluir, podemos ficar entalado, mas eventualmente, ao longo de eões e eões de tempo, que é sempre relativo o tempo, nós vamos alcançar uma consciência maior. Mesmo quem não acredita em nada disso, e mesmo quem está fazendo coisa ruim, é inevitável que ao longo de eões e eões de experiências e dor também em relação, cai a ficha e a pessoa desperta para algo maior, na direção do infinito, que é sempre a herança de todos nós, porque o todo está em tudo. Agora, antes de chegar na luz ou na consciência cósmica, vamos ralar cá embaixo para descobrir as coisas primeiro dentro da gente, para depois tentar descobrir o infinito. Bom, número 7. Os hierofantes sempre ensinaram essa verdade. Olhar para as estrelas com um olhar opaco é uma forma de sacrilégio. Isso é fantástico, porque um dos símbolos que os iniciados usavam era a figura da estrela, o pentagrama no ocidente, já no oriente, na área da Kriya Yoga, a estrela prânica. Então, a estrela representa céu, o alto. Espíritos inferiores só falam de terra, porque é onde estão apegados. Ideal, espiritual, o alto, o que é celeste, o que vem de cima. A estrela, então, era um simbolismo do iniciado, uma estrela dentro de um campo de luz, que é a aura da pessoa, com várias camadas. Então, imagina no Antigo Egito, um hierofante com um grupo de discípulos pedia, olha para o céu. E aí, esses candidatos à iniciação, né, olham para o céu e ficam olhando. E aquele hierofante olha para eles para ver como eles estão olhando o céu. Quando alguém olhava o céu com brilho no olhar e admiração, o hierofante falava, aquele ali vai ser iniciado. Quando ele via que o outro estava olhando com um olhar opaco, sem pensar em nenhum poder maior gerador das estrelas, falava, esse aí não vai passar não. Então, daí ficou a história. Olhar para o alto e os olhos não brilharem é sacrilégio. Quer dizer, não há amor e brilho por quem gerou tal maravilha que é o universo. E outra coisa, a pergunta, quem criou isso tudo? Se esse infinito aí já é incrível, imagina quem criou isso tudo. E aí não tem como a gente dar uma resposta, que é um cara lá em cima, barbudo e velhinho, nem se a mãe divina, nem nada. A única coisa que a gente pode dizer, eu não tenho ideia de quem criou tudo, eu sei que há um poder em tudo, mas uma coisa eu tenho certeza, não foi eu. Então, isso é a única certeza quando você olha para o espaço. Então, bate em você a necessidade de crescer, vá se iniciar, vá aprofundar, vá estudar. Era esse o parâmetro. E outra, um astrônomo pode olhar o céu com um olhar opaco, só de forma técnica, sem se admirar. Agora, um estudante espiritual olha para cima, ele vai se admirar, porque se apenas o espaço salpicado de estrelinhas infinito já é uma maravilha, imagina o espaço espiritual interpenetrante a esse muito mais além. Vai bater admiração. 8. Alguém que se considera um iniciado espiritual não pode carregar trevas em seu coração. Imagina, eu estou buscando a luz e estou com ódio do outro. Eu estou buscando a luz e quero que o outro morra por ódio ou por querer punir o outro. Isso não bate. 9. Conspurcar o amor com carradas de emoções pesadas também é uma forma de sacrilégio. 10. O iniciado espiritual valoriza o dia e o dom da vida, pois ele sabe o quanto isso é essencial para a sua ascese evolutiva. Nenhum iniciado espiritual vai ficar reclamando de estar encarnado ou reclamando de nada. Vai tentar melhorar o máximo possível, mesmo aqui na Terra, sabendo que é um espírito o tempo inteiro, mesmo através do corpo. 11. Quem usa o conhecimento para pisar nos que sabem menos não é um iniciado espiritual verdadeiro. É um tolo arrogante que, no devido tempo, também será pisoteado pelas repercussões de seus atos reprováveis. É certo que Maat, que era a deusa da justiça do Antigo Egito, salgará o seu caminho com os espinhos kármicos da dor. Gente, conhecimento é para a gente se libertar, melhorar e tratar tudo da melhor forma possível. Não é para você se achar superior a ninguém. 12. Quem anda às margens do rio do orgulho sempre corre o risco de ser abocanhado pelos crocodilos da tristeza. 13. É certo e verdadeiro. Nenhum egoísta é feliz, porque felicidade é transbordamento de si mesmo em forma de luz. 14. Nenhum hierofante se considera alguém especial ou privilegiado. Pelo contrário, sempre se considera como eterno neófito do todo. 15. O traje de gala do iniciado espiritual é o seu corpo espiritual, resplandecente, e a sua aura linda e o coração dourado. Não é uma roupa violeta, não é uma medalha, não é um grau iniciático. É a sua própria luz daquilo que você pensa, sente e faz, tentando melhorar. Essa é a sua senha e a vestimenta é a sua aura, é o seu corpo de luz. 16. De que adianta alguém falar de renascimento se o seu ego continua robusto e velhaco como sempre? 17. O iniciado espiritual precisa ser forte para erguer os fracos do caminho e levá-los também para a consciência cósmica. O iniciado espiritual, além de trabalhar em si mesmo, procura ajudar a fazer o possível no meio onde está, dentro dos limites que tem, mas tentando fazer alguma coisa, porque é isso que seu coração lhe ordena. 18. A alegria do iniciado espiritual é fazer o bem sem olhar a quem. 19. O iniciado espiritual sabe que o invisível e imanente é o seu parceiro constante e, sendo assim, respeita a todos. 20. Cai em desgraça o iniciado que é traidor dos seus próprios pensamentos. Com dissensões dentro de si mesmo, surgem as brechas em sua aura. 21. Os agentes da luz coagulada, era uma expressão para falar de estudantes espirituais corrompidos para o lado escuro da força e manipulada por entidades malévolas para fazer coisa ruim com o conhecimento que era destinado à luz direcionar para coisas trevosas. A história está repleta de exemplos de gente que desviou para o lado ruim e passou a fazer o mal com o conhecimento. Então, ó, os agentes da luz coagulada são espoliadores de energia e gostam de drenar o equilíbrio vital de suas vítimas. E em sua senha negativa, eles apreciam demais quando encontram um estudante espiritual com um campo energético aberto. 22. Mas o que eles mais gostam é quando um trabalhador espiritual renega a própria senda. Eles riem desbragadamente e mergulham fundo em suas energias. Parece uma horda famélica atacando uma ovelha desgarrada. Deixa eu pegar a continuação aqui, gente. Peraí. 22, que eu estava... Tá aqui, 23. Eu tô correndo um pouquinho, gente, nesse segundo bloco, para dar chance de explicar os 30, tá? Por isso que eu tô acelerando aqui e tô olhando pro Eury ali para ele não levantar a mão e dizer que tá acabando. Vamos lá, 23. Os espinhos do caminho estão dentro do próprio aspirante espiritual. Portanto, urge calçar as sandálias do discernimento para pisar com segurança e seguir firme rumo à consciência cósmica. 24. Os agentes trevosos armam arapucas nas trilhas de todo mundo e se locupletam quando os incautos caem nelas. Porém, o estudante espiritual não caminha sozinho. Por onde ele vai, a luz ilumina os seus passos. 25. Os chakras do iniciado espiritual são como pequenas estrelas e a bem-aventurança brilha neles. 26. Quando o iniciado escuta uma canção que fale dos avatares, o seu coração freme de amor. Literalmente, ele se derrete nas ondas da bem-aventurança espiritual. Avatares, Jesus, Krishna, Buda, qualquer um, né, que a pessoa goste dentro da referência que ela admira. 27. Quando olha para a abóbada sideral, coalhada por miríades de astros, o iniciado pensa no todo e se admira. 28. Muitas vezes o iniciado sente a dor do mundo em si mesmo e chora lágrimas secretas. Então, silenciosamente, ele ora. Gente, eu aprendi isso há muitos anos. Uma tragédia, um terremoto, uma coisa, sei lá, qualquer tragédia, hoje se comunica muito rápido pela rede, né? Se comunica pela televisão, rede social, internet. A informação vai muito rápido e as pessoas não sabem lidar com essas coisas. Entram na vibe de milhões de pessoas comovidas com aquilo e fica ruim na base daquilo. Então, uma notícia ruim vem ali, uma coisa devastadora, uma coisa pesada de tantas que ocorrem no mundo. O que que eu, enquanto estudante espiritual, devo fazer? Ficar chorando e falando mal de todo mundo que cometeu a besteira, seja lá qual for? Ficar falando, ai meu Deus, o terremoto tá... Ou você, como estudante espiritual, diante da tragédia, com a empatia que o seu coração tem, o que que você faz? Senta, Fecha os olhos, eleva os pensamentos a um poder maior e irradia sua luz a favor dos que pereceram na tragédia, a favor dos que ficaram sofrendo com a perda dos seus entes queridos, seja a favor de homem, animal, não entre na revolta popular que nada resolve. Esteja sensível a tudo, mas na hora, em vez de ficar vibrando coisa pesada, faz o que você sabe fazer e que você aprendeu estudando a parte espiritual. Cala o teu ego, cala a tua revolta, fica sensível a tudo e vibra a tua energia a favor. Se tiver que ir ali para resolver fisicamente, vai lá. Não é isso que eu estou falando, ficar orando e não resolver. Eu estou falando, diante de um fato que você não pode mudar na natureza, faz o que você sabe fazer, vibra a tua luz, abraça os que partiram e abraça os que ficaram, seja homem ou animal. E daí você faz o que espiritualmente você sabe fazer. Não envergonha a sua trilha, não peça a destruição dos outros, não comunga com vingança, mesmo vendo atrocidades. Trabalha por justiça dentro do plano físico, mas dentro do equilíbrio, sem você cair no erro de desejar o mal de alguém, cometendo o mesmo erro do outro que fez o mal para outro, seja lá quem for. E temos que trabalhar bem na hora de uma tragédia. Pense em algo maior, vibra sua luz, faz o que você sabe fazer. E outrora, os iniciados dentro dos templos não estavam afastados do mundo, estavam isolados para estudar, mas em silêncio abraçavam o mundo e suas tragédias, que era a forma que eles tinham de ajudar. É só um toque. Nós não podemos comungar com coisa ruim, violência contra os outros, estudando a parte espiritual e depois achar que está na luz. As pessoas fazem muitas coisas ruins, com seres humanos, com animais, com um monte de coisa. Trabalhe a sua parte, não entra em ondas pesadas. Isso não bate com o que você está estudando. É hipocrisia. E mesmo com as coisas que rolam, faça a sua parte. Senão não adianta você estar estudando a parte espiritual para na hora H você arriar em ondas pesadas de outros que estão pensando ruim daquilo. É nessa hora que você vê quem é um estudante espiritual real. Ele sucumbe na massa que pede destruição, ou ele ora, trabalha, vibra, pode ir ali reconstruir, pegar na massa, mas não vai cair o padrão dentro e entrar em ondas de violência desejando o mal de ninguém em qualquer condição. Vamos lá. Eu vou repetir. Muitas vezes o iniciado sente a dor do mundo em si mesmo e chora lágrimas secretas. Então, silenciosamente, ele ora. 29. A mãe Ísis cingiu a fronte do iniciado com o diadema da luz. Desde então, o seu coração é dela. A Ísis, no Antigo Egito, também chamada Proserpina, né? Ou também a Sete, se eu não me engano, era a madrinha dos iniciados. Então, durante as provas iniciáticas, o candidato à iniciação não orava nem para Osíris nem para Horus. Era para Ísis, sua mãe, que vai lhe acolher na treva mais escura, no meio do seu medo. Chama tua mãe para ela te ajudar a iluminar o caminho. Então, a mãe Ísis era madrinha dos iniciados, que é o conceito do sagrado feminino no sentido cósmico, da mãe divina num sentido muito amplo de amor. E o último, 30, só o todo sabe tudo e o iniciado espiritual respeita isso. Então, gente, são 30 apontamentos do grupo dos iniciados que eu peguei numa saída do corpo. Vocês não precisam acreditar em mim de que eu tenha pego isso fora do corpo, simplesmente desconsidera, observa apenas o conteúdo das ideias, observa se é evolutivo, se é profundo, se tem o selo da luz nas análises, nas reflexões e qual é o objetivo de passar um texto desse em público. O que é que nós queremos com isso? Não há doutrina no que eu estou falando, não há proselitismo, não há like, estou pedindo nada, só estou ventilando aqui com a liberdade que a rádio me dá de passar essas informações. E num domingão de carnaval, estamos gravando na sexta, para passar no domingo, olha o conteúdo que nós estamos dando como contraponto num dia de carnaval, olha esse conteúdo que a gente está tentando ventilar aqui, pedindo a um poder maior, o todo, que ilumine a você que está me ouvindo aqui agora, para que alguma coisa desses tópicos possa ter chegado até você, que você tenha filtrado direitinho e encontrado alguma coisa evolutiva dentro do seu estudo espiritual, do seu jeito, a partir de alguma coisa projetada por aqui. A gente fica muito contente e entendo também quem não acredita em nada disso, porque eu estou transbordando tudo isso, aí já não me importa se alguém acreditou ou não, me importa é chegar aqui e passar e pedir ao alto que ilumine a cada um que receber essas palavras, por melhor que seja para a vida de cada um, tá bom? Muito obrigado por você estar escutando o programa pela rádio, ou pela internet, ou assistindo pelo YouTube. Até mais.